Muito bem, vamos lá. Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quinta-feira, dia 22 de abril de 2021, em horário regimental. Passando a palavra ao vice-presidente, companheiro vereador Domingos Paulo, para a ferição do quórum.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores, as pessoas que estão nos ouvindo, fazer a verificação do quórum aqui, presidente. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Fred Cacheta, vereador Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereador Dr. José Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Borges, vereador policial federal Suender, vereador Celiane da SOS, vereador Reamilton e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. E solicita a nossa segunda secretária, vereadora Cleide Lário, que faça a leitura do texto bíblico.
Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá a vida à nossa vida e não permite que vacile em nossos pés. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a ele, o meu grito se elevou. Já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou a minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Salmo 65.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 20 dias do mês de abril de 2021, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por meio do uso do aplicativo de videoconferência, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos de Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o presidente solicitou que fizesse chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 76, 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS. Assegura a livre circulação de voluntários para a prestação de auxílio à população e os animais de rua, na forma que menciono. Projeto de lei ordinária número 77 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS e do vereador José Fernandes, que dispõe sobre o Maio Laranja, destinado a realizar ações de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência, ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, e menciona outras providências. Usaram a palavra Edmilson do Mercado Servem, Cabo Fred Cacheta, Frederico Godoy e doutora Trícia Barreto. Grande expediente. Usaram a palavra Ederson Lopes, Lizier José Borges, ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, contataram o quórum suficiente, usaram a palavra pela ordem. Jackson Charles, Jean Carlos, Desmar Fortunato e ele era hoje. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 50 de 2021, de autoria do prefeito, altera o dispositivo na lei 3.738 de 2014, que dispõe sobre a criação do programa Coleta Seletiva em Anápolis com inclusão social e econômica dos catadores, de matérias recicláveis e da outras providências, aprovado por unanimidade presente. Projeto de lei ordinária número 52 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, dá-se o nome de Hamilton Abadia Batista, alogradora municipal. Alogradora público municipal, praça situada na Avenida Contorno Russo, Zé Torquato, Rolona Batista, no Residencial Bela Vista, determinou que providência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 33/2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre jornada de trabalho, controle de frequência, banco de horas, servidores da Câmara Municipal de Anápolis e outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de ordinário número 14/2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Institui a obrigatoriedade de iluminação nos órgãos e espaços públicos de Anápolis durante a semana de conscientização do autismo e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de ordinária número 32/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de manter em Anápolis animais acorrentados ou assemelhados que prejudiquem sua saúde, seu bem-estar e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplausos, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Jackson Charles, Dias de Acordes, Cabo Fred Cacheta e José Fernandes. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 22 de abril, quinta-feira, em horário regimental. Leitura de correspondências. Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria da Vigilância Sanitária em Saúde, Priscila Kelly Espíndola, encaminha informação referente à solicitação de designação semanalmente de equipe de imunização contra a Covid-19 nos distritos. Resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminha informação requerente à solicitação de inclusão de profissionais que elaborou em farmácias e drogarias no plano de vacinação contra a Covid. Resposta ao requerimento do Ederson Lopes. Encaminha informação referente à solicitação de inclusão de pacientes renais crônicos e transplantados no plano de vacinação contra a Covid. Requerimento do vereador Ederson Lopes. Rápido, Ana Shopping, gerente da unidade, Tatiana Lopes Garcia. Encaminha informação sobre a solicitação da criação de postos de atendimento exclusivo para pessoas com necessidades especiais nas unidades de Rápido de Anápolis. Resposta do requerimento ao Realmente Espíndola. Sim de Anápolis, Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos de Anápolis, presidente Regina Maria de Faria Amaral Brito, encaminha a solicitação que os próximos valores das contribuições dos servidores filiados nesse sindicato sejam creditados em nova conta, ora informado neste ofício. Projetos apresentados. Projeto de lei ordinária número 78/2021, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a autorização de motoristas de aplicativos e similares a realizarem paradas não permanentes em vagas especiais, com a finalidade de embarque e desembarque de pessoas. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende, nossa primeira secretária. Não temos inscritos. Nós estávamos com o espaço do pequeno expediente vazio. A Andréa solicitou a inscrição. Antes de passar a palavra à nossa querida Andréa, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Então, a única inscrita até o momento no espaço do pequeno expediente, vereador André Rezende, o qual passa a palavra por até 5 minutos.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimento a todos os demais vereadores que se encontram de forma remota, em nome do meu colega vereador, Marcos Carvalho, e cumprimento a todos que encontrarão esse vídeo, que nos acompanham pela Rádio Manchester, que nos acompanham pelo YouTube e também que nos encontram nas redes sociais a qual ele será postado. Hoje, é com muita alegria que nós colocaremos à disposição do plenário para votação o nosso projeto de lei, que dispõe sobre a obrigatoriedade da lista de medicamentos impressa nas unidades de saúde, também de forma virtual. Qual que é a importância desse projeto? Muitas pessoas, principalmente aquelas mais simples, elas compram os medicamentos que são ofertados de forma gratuita pelo SUS por não terem a informação fácil e precisa de que aquele medicamento ele é disponibilizado pelo SUS e é onde ele pode encontrar. E isso acontece principalmente nas pessoas mais simples, aquelas lá do bairro. E a porta de entrada de saúde, onde elas buscam essas informações, aonde elas procuram essa medicação, são as unidades de saúde. E por isso nós fizemos a propositura desse projeto, para que a gente possa ter um acesso mais facilitado à saúde, para que a informação seja clara e eficiente e que essa lista de medicamentos seja ofertada da forma mais transparente possível. Por isso eu peço aqui o apoio de todos os colegas que esse projeto seja aprovado. Muito obrigada e eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Não havendo mais inscritos no espaço Pequeno Expediente, encerramos o Pequeno Expediente e abrimos o Grande Expediente apenas com o vereador inscrito até o momento, vereador João da Luz, ao qual passo a palavra.
Presidente, bom dia. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes aí na sessão remota dessa quinta-feira. Eu queria só comentar a respeito do nível. Nós estamos com um nível dentro nível crítico, né, de utilização dos leitos de UTI. Por exemplo, nós estamos aproximando 50%. E dentro da descrição lá dessas características, por exemplo, quando está aproximando de 50%, por exemplo, é aconselhado colocar no nível leve para poder mudar as restrições com relação ao comportamento das pessoas, dos comerciantes, dos ambulantes, as pessoas que praticam esporte. As pessoas hoje que, dentro das medidas de restrições, não estão podendo se movimentar. Então, eu queria só assim, alertar o chefe executivo, parabenizar ele pela ação junto ao combate do Covid-19, e principalmente no sentido de falar o seguinte, que o recado, né, o serviço foi bem feito. E aproximando de 50% dentro daquela tabela lá, é considerado leve. E aí as medidas de restrição, elas mudam. Então, é porque tem muitas pessoas hoje que estão com dificuldade até de praticar o esporte. As praças de esporte, por exemplo. O pessoal não está praticando esporte, não está indo para um exercício físico, por exemplo, de esporte coletivo. Então, tem muitas restrições ainda no nível moderado. Então, eu queria pedir consideração do nosso prefeito no sentido de falar, olha, o trabalho foi realizado com êxito, nós conseguimos aí alcançar essa meta, uma meta importante, e a gente mudar o nível, mudar para um nível leve, sair do nível moderado e diminuir as restrições de movimentação da cidade, né? E uma outra coisa que eu gostaria de pedir também, deixar claro, por exemplo, que nós apresentamos alguns projetos aí. Foram três projetos com relação a essa questão do motorista de aplicativo, do pessoal do deliveries. Inclusive o nosso vereador Fred Godoy, ele fez uma observação clara, certo, com relação a esse negócio aí. E eu queria deixar claro, o nosso projeto de lei, ele não visa prejudicar nem o idoso, nem o deficiente, nem qualquer pessoa que seja, que use um estacionamento previstos em lei. Nós sabemos que tem leis aí que resguardam o direito do deficiente e do idoso. Por exemplo, a lei no Estatuto do Idoso, aqui na Lei 10.741/2003. O Estatuto do Idoso, no artigo 41, reserva 5% de estacionamento público e privado para o idoso. A gente sabe que hoje existe uma deficiência com relação a esse atendimento dos 5%, e nós vamos estar lutando para que se atenda na cidade esse 5%. E com relação ao deficiente, na Lei 10.098/00 de 2000, e regulamentada pelo artigo 25 do Decreto 5.292/04. Esse artigo aqui, ele regulamenta a lei prevendo 2% de vagas de estacionamento para os deficientes físicos, né, visual também. E também para os autistas. Os autistas também foram contemplados a seguir. Então, a lei, ela não está autorizando e não está tirando de forma alguma o direito desse cidadão de estacionar. Essa lei que nós colocamos, ela permite simplesmente parar. E é o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 181, lá determina que esse estacionamento é reservado para essas determinadas pessoas. O estacionamento, eles podem estacionar. Agora, a lei que nós estamos colocando, inclusive se na fala existe a palavra estacionar, eu fiz um compromisso com a presidente das senhoras viúvas, que é a dona Doralice, ela me ligou preocupado com isso, então eu fiz um compromisso com ela, que se nos dizeres está falando a palavra estacionar, nós vamos fazer um compromisso de fazer uma emenda para fazer a correção, que a intenção não é prejudicar. E o Dandaro também, que é o presidente da ADA, me ligou preocupado, então eu queria deixar tranquilo. Nós não vamos, de forma alguma, apresentar um projeto de lei que venha para prejudicar as pessoas. Nós queremos sempre conquistar mais benefícios, conquistar mais melhorias para o cidadão anapolino. Então, o Dandário e a Doralice, eles têm um compromisso nosso que a palavra estacionar, se está mencionado no projeto, nós vamos mudar a palavra estacionar para a palavra parar. Para deixar mais esclarecido, que as pessoas fazem essa confusão aí, que estacionar não, quem tem o direito de estacionar são essas pessoas. Quero desejar a todos aí um bom final de semana, um grande abraço, Deus abençoe vocês nessa jornada. Presidente Leandro Ribeiro, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes de passar um minuto de réplica ao Frederico Godoy, que já solicitou, quero registrar a presença do vereador Jean Carlos, também vereadora Thaís Souza. Um minuto, Fred Godoy.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais pares, ouvintes da Rádio Manchester. Presidente, só como o João da Luz nos citou, eu queria só para ele me dar a forma mágica. Quem que vai ficar ali fiscalizando? Se a pessoa estacionou, se a pessoa parou, se um motorista de aplicativo ficar parado 2-3 minutos e nesse momento passar ali um idoso ou um deficiente físico ou visual para estacionar, quem que vai fiscalizar? Porque a vaga é exclusiva para deficiente e idoso. Quem que vai estar fiscalizando? Porque, como eu te falei, nós já temos um déficit muito grande dessas vagas em Anápolis. Então, a gente teria que pensar numa outra alternativa para criar essas vagas para os motoristas de aplicativo. E eu te parabenizei por isso. Você está tentando criar uma alternativa, mas não tirando o direito do deficiente e do idoso de estacionar. Eu quero saber quem que vai fiscalizar esse momento. A gente sabe que a gente já tem um déficit do número de vagas em Anápolis e um déficit também no número dos agentes de trânsito em Anápolis. Quem que vai fiscalizar? O senhor poderia me passar essa fórmula mágica para a gente ver. Isso é uma lei federal, João. Você está tentando mudar uma lei municipal ser maior que uma lei federal. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Tréplica ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Frederico, acho que é isso mesmo. A Câmara de Vereadores, a discussão, ela foi aberta, ela está aberta. Eu acho que a gente pode chamar assim, para um debate, ver quais são as alternativas, viu, Frederico? Inclusive, eu fico grato pelo seu apoio em atender essa demanda, né, desse pessoal que são os profissionais desses aplicativos, que hoje eles encontram dificuldade. Por exemplo, nós temos outras vagas especiais, então, de repente, a gente você pode apresentar uma emenda ao projeto, retirando, por exemplo, o idoso e o deficiente do projeto, tem outras vagas que podem ser utilizadas. Então, nós precisamos de fazer o debate e a gente apresentar o que é uma solução para uma demanda é nova, urgente e emergente. Então, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência e agradeço pelo apoio. Estamos juntos aí nessa batalha.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir seu tempo por até 5 minutos cada. Vereador Ré Hamilton Espíndola, que irá dividir seu tempo com o vereador professor Marcos Carvalho. Com a palavra, vereador Ré Hamilton Espíndola. O vereador Ré Hamilton está com dificuldade em nos ouvir. Agora sim.
Agora tudo bem.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Bom dia a todos, companheiro. Bom dia a todos da mesa diretora. Bom dia, imprensa. Quero aqui mais uma vez agradecer a todos os entendimentos, tendo em vista que hoje estará em segunda votação o projeto de lei 014, que é um projeto de lei parecer tão simples, mas uma conquista tão grande para nós, comunidade autista do nosso município. O mundo inteiro, né, nessa data de 2 de abril, ilumina alguns monumentos de grande importância no azul para a conscientização, que é a cor do autismo. E ainda essa semana, eu estive com a nossa primeira-dama, Viviane Abes, e a gente conversando com ela, eu fico muito emocionado por ver a acessibilidade, né, o coração voltado para a inclusão do nosso município. E ela comunicou a mim e a minha esposa que já está sendo licitado em outras frentes a iluminação. Exemplo, o setembro amarelo, né, também o novembro, né, as outras iluminações de outras cores para conscientização. Então, tendo em vista que não só o autista terá esse momento de conscientização no nosso município, tendo as iluminações nos prédios públicos, mas também outras frentes que dependem de conscientização. Quero também informar que nós estamos lançando um projeto de lei, né, na nossa frente, né, que é o que nós fomos eleito e proposto. Né, aqueles amigos que nos acompanharam a nossa campanha, viu que a nossa campanha era voltada para o autista e outras deficiências. Nós sabemos que a vereança, o nosso trabalho dentro da Câmara Municipal, ele não está em loco apenas uma situação, mas o vereador, né, como diz o nosso amigo Delcimar, ele é o despachante do povo, então nós estamos aqui para trabalhar nesse sentido. Então, voltando para o segmento da pessoa com deficiência, estamos criando um projeto de lei e também já quero pedir aos pares a apreciar esse projeto, parece ser simples, mas é importante, né, os proprietários de animais que saírem com seus animais, né, retirar, né, as fezes do animal. Por quê? Porque geralmente o cadeirante passa em alta velocidade em algum determinado espaço e aí ele, com aquela rodagem muito rápida da roda, da cadeira de roda, passa em fezes e as fezes, às vezes, voltam para a mão desse cadeirante. Então, nós estamos criando esse projeto de lei para esse sentido, né? Para que viemos a essa casa, lutar pela pessoa com autismo e outras deficiências. Agradeço a oportunidade e devolvo ao nosso presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, professor Marcos Carvalho. Registrando a presença na sessão ordinária do vereador líder do Executivo, Jackson Charles.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os pares. Bom dia à imprensa que nos ouve. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester de Anápolis. Presidente, hoje nós protocolaremos um novo projeto de lei que institui a visita virtual enquanto direito aos pacientes hospitalizados com Covid no município de Anápolis. Esse projeto prevê que as famílias tenham o direito de ter um acompanhamento virtual desses pacientes. Nada mais é do que aquela ligação simples de chamada de vídeo pelo WhatsApp que as equipes hospitalares de apoio fazem durante o tratamento. Como isso não está institucionalizado, nós sabemos que algumas equipes fazem e outras não. Nós sabemos também de toda a demanda, de todo o trabalho da equipe médica, dos enfermeiros, dos técnicos, mas nós sabemos também do desespero das famílias em busca de notícia. E eu tenho certeza que todos vocês, todos os senhores vereadores, recebem ligações de famílias que estão com entes internados querendo saber notícia e que às vezes o hospital não repassa ou repassa numa velocidade que não satisfaz a família. Então nós estamos apresentando um projeto de lei para que, durante a pandemia, as famílias tenham direito a acompanhar um pouco mais de perto essa visita. Nós sabemos também, e esses índices são do campo científico, de como as visitas, de como o acompanhamento familiar, de como a rede de apoio emocional pode influenciar no tratamento e provocar melhoras. Então, protocolaremos hoje, quero pedir à CCJ a atenção nesse projeto, quero pedir aos meus pares a celeridade nesse projeto, para que a gente possa garantir um pouco mais de conforto às famílias que estão com entes hospitalizados. Presidente, obrigado pela fala, bom dia a todos.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles. Vereador Jackson Charles, por gentileza, nós estamos tendo o visual, mas não estamos tendo o áudio de Vossa Excelência. Então, nós não estamos tendo o áudio com o vereador Jackson Charles. Sem mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o espaço do grande expediente e solicito ao vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para abertura da ordem do dia.
Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Cleide Lago, vereador Deusmar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Edmilson, mercado serve bem, vereador Fred Godoy, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador João da Luz, vereador Dr. José Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lizier Borges, vereador policial federal Suender, vereador professor Marques, vereador Reamilton, vereadora Celiane, vereadora Thaís e vereador Ederson Lopes. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça inicialmente a deliberação dos projetos em primeira e única votação.
Projeto de decreto legislativo número 36/2021, de autoria do vereador Reamilton Spíncola, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Aderval Batista da Silva e dá outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 036/2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Alex Martins.
Favorável, presidente.
Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Grande, Delcimar. Vereador vice-presidente Domingos Paula.
Favor, presidente.
Vereador Domingos Paula vota favorável. Vereador Edmilson do Mercado serve bem.
Favorável.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Presidente, presidente. Presidente.
Sim.
Minha conexão está horrível aqui, não estou ouvindo muito bem, viu?
Projeto de Decreto Legislativo 036/2021. Vossa Excelência vota favorável ou contrário?
Favorável, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Líder do Executivo, vereador Jackson Charles. O Jackson está com um problema na conexão. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Favorável,
presidente. Ok, vereador Jackson. Vereador João da Luz. Vereador João da Luz. Vereador Dr. Zé Fernandes. Eu, vereador Leandro Ribeiro, voto favorável. Vereador Lizier José Borges.
Favor, presidente.
Valeu, Lizier, favorável. Luzimar Silva.
Voto favorável, senhor presidente.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Ré Hamilton Espídola, autor do projeto.
Voto favorável, tendo em vista que o Aderbal é uma pessoa que envolveu em uma causa social pelos hemofílicos, né, também tendo essa uma deficiência nesse segmento. Presidente da Associação dos Hemofílicos do nosso município, tem buscado políticas públicas, medicamentos e outros para esse segmento, que é um segmento, né, muito sofrido.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Celiane, da SOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Suender.
A favor, presidente.
Favorável, Suender. Thaís Souza. Vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Só repetindo, vereador Dr. Zé Fernandes. Vereador João da Luz. Então, com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 14 de 2021, de autoria do vereador Ré Hamilton Espíndola, institui a obrigatoriedade de iluminação azul nos órgãos e espaços públicos de Anápolis durante a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e da Outras Providências.
Projeto de lei ordinária 014-2021, de autoria do vereador Ré Hamilton Espíndola, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 014-2021, de autoria do vereador Ré Hamilton Espíndola, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 32 de 2021, de autoria de vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de manter em Anápolis animais acorrentados ou assemelhados que prejudiquem sua saúde, seu bem-estar e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 032 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 032 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 38 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da relação de medicamentos fornecidos pelo município de Anápolis através da rede municipal de saúde, disponíveis e indisponíveis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 038 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Projeto importantíssimo, presidente. Primeiro, porque nós precisamos ter o controle da medicação. Isso é fundamental para a gente evitar vencimentos, evitar desperdício, evitar descontrole. Projeto importantíssimo porque a gente vive um momento de pandemia onde nós estamos perdendo pessoas e o gasto com medicação e a questão da distribuição é importantíssima para que a gente tenha medicação correta, no local correto, na urgência correta. Então, além de ser favorável, palmas ao projeto, porque ele vai contribuir decisivamente para o processo de saúde em Anápolis. Projeto importante para a cidade.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Também quero fazer algumas considerações em virtude do objetivo maior e central que tem esses projetos que dispõem sobre a transparência. Transparência é uma ferramenta moderna da administração pública e está incutida no princípio da publicidade dos atos que devem imperar na administração pública. Portanto, esse projeto de autoria da vereadora Andréa venha coincidir com o nosso pensamento. Nós temos alguns projetos importantes também nesse mesmo foco e que devem ser levados com todo cuidado. E aqueles que eventualmente necessitarem de alguma emenda, alguma aresta, uma edição especial, uma reedição, é que seja feito. Mas nós precisamos ter o zelo e mantemos o mesmo princípio de garantir a ampla publicidade aos atos. Sobretudo, o vereador Marcos Carvalho, quando se diz respeito a matérias correlatas à saúde. Eu apresentei um projeto em outra ocasião, no ano retrasado, e ele, felizmente, sofreu um veto que diz respeito ao Vale Medicamentos. Esse projeto, eu estou reeditando ele para que ele possa ser novamente apreciado pelos pares e, quem sabe, dessa vez, sancionado pelo Executivo, no sentido de que nós possamos facilitar também acesso à medicação já adquirida pelo município. Importante passo esse da publicidade da lista dos medicamentos, mas esse certamente será complementado com esse projeto que nós vamos reapresentar. Da mesma forma que eu peço vênia e atenção especial para o projeto que está em tramitação, que dispõe sobre a transparência no controle das vacinas. Portanto, uma matéria importante e que nós realmente confirmamos aí o voto favorável. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, a autora do projeto, vereador André Rezende.
Eu quero aqui também, de plano, agradecer as palavras de todos os outros vereadores e também reconhecer que já existe um projeto em Anápolis dando transparência aos medicamentos de forma virtual, de autoria do vereador Jean Carlos, a qual eu parabenizo pela iniciativa. E quando eu fui propor o projeto, eu vi o seu projeto. O nosso amplia da questão de forma física para a questão de acesso melhor, principalmente para as questões de pessoas que não têm tanto acesso à internet, disponibilizando nas unidades de saúde. Mas eu quero deixar aqui de plano o meu reconhecimento pelo trabalho do vereador Jean Carlos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Também, da minha parte, cumprimentar Vossa Excelência pelo projeto. A discussão desse projeto me remete lá em 2017, quando nós iniciamos, né, a carreira como legislador aqui em Anápolis, na Câmara Municipal, e nós, por várias vezes, recebemos aqui as pessoas portadoras de diabetes, com nariz de palhaço, buscando aqui o seu direito, né, adquirido de ter ali a insulina que o município colocava à disposição. E naquele momento, a prefeitura tinha um débito com os fornecedores e os fornecedores tinham interrompido o fornecimento de insulina e essas pessoas estavam sofrendo muito. Então, esse projeto, ele coloca os medicamentos disponíveis e indisponíveis à vista, a lista ali, para que as pessoas saibam se tem ou não tem no município. Então, parabéns, Vossa Excelência, pela autoria deste projeto. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes, 038-2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 39-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui o Abril Laranja, o mês de prevenção da crueldade contra os animais no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 039-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão, inicialmente com a palavra a autora.
Trata-se de um projeto, senhor presidente, nobres colegas, é um projeto, na verdade, de prevenção, né, de crueldade contra os animais. Essa campanha ela foi instituída pela Sociedade Americana, ASPCA, de prevenção de crueldade. Nós sabemos que, e tem apoio de diversos órgãos públicos, inclusive o Ministério Público do Estado de Goiás é um apoiador desse projeto, e nós sabemos que, infelizmente, ainda no nosso país, nós estamos numa evolução semântica em relação à causa animal, em relação à legislação, e o tratamento dos animais como objeto ainda existe, sim. Né? E nós sabemos que nós temos hoje o apoio da Polícia Civil, mas nós sabemos da dificuldade da Polícia Civil, que é uma polícia investigativa, que colhe provas. Mas é importante a gente estar fazendo um trabalho de prevenção, porque nós sabemos que esses delinquentes, que são potenciais agressores de animais, futuramente são potenciais delinquentes de pessoas. Né? Já está comprovado através de estudo científico que psicopatas começam a delinquir com os animais e se tornam grandes potenciais agressores de pessoas. Então, é um projeto simples, é um projeto, na verdade, de prevenção, é um projeto de conscientização, que nós sabemos que é importante para a causa animal e também em questão de saúde pública para a nossa cidade. É o que eu tenho. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza, autora do projeto. Na sequência, ainda na discussão, vereadora Andréa Rezende.
Presidente, demais colegas, eu tive a oportunidade de ser a relatora desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero parabenizar a vereadora Thaís Souza pela iniciativa. Quando fui falar sobre o meu parecer, estudei sobre o tema e é muito importante instituir essa cultura do cuidado com os animais. A gente começa a aprender isso desde criança. Nós precisamos sim conscientizar os adultos, mas nós precisamos incutir o senso de responsabilidade, de cuidado aos animais nas nossas crianças. Então, muito importante o projeto. Eu defendo essa questão da causa animal, do cuidado com eles. Parabéns e vou votar favorável.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 039/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Passa a palavra à primeira secretária, neste momento, para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Indicação de autoria do vereador João da Luz para regularização fundiária do bairro Frei Eustáquio. Requerimento também de autoria do vereador João da Luz ao CMTT para instalação e feitura de quebra-molas na rua 7, quadra 3, lote 8, residencial Dom Felipe. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes. A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, estudo para viabilizar a conversão de sentido duplo de direção em único sentido na rua Taguatinga, Vila Jaiara. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos, ao CMTT, para solicitar o serviço de sinalização pare nas seguintes esquinas: Avenida Castelo Branco, esquina Jaraguá, na rua Pirinópolis, na rua Corumbá, no bairro Vila Harmonia, e também na Avenida Luiz Godoy, nas proximidades da Escola Lindolfo Pereira da Silva, Vila Harmonia. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindola. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde para que disponibilize aos servidores de atendimento móvel de urgência SAMU curso de capacitação visando prepará-los para o atendimento de chamadas envolvendo pessoas com autismo em situações de surto e pessoas com transtornos psiquiátricos. Requerimento de autoria do vereador Wederson Lopes. Ao CMTT, requer o serviço de tapa-buracos na Avenida Síria Elias, bairro das Bandeiras. Requerimento de nossa autoria, vereadora Andréa Rezende. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em caráter de urgência, a poda de duas árvores, na Avenida Nair Xavier Correia, quadra 35, lote 4, lote 5, no bairro Jardim Alexandrina. A mesma secretaria, que seja realizada roçagem e limpeza de parada de ônibus, na Avenida 3, Anápolis Sítio. Seja realizado em caráter de urgência, instalação de ponto de ônibus na frente da Avenida José Sarney, no setor Jamil Miguel. Solicitando em caráter de urgência, seja instalado faixa de pedestre na rua 1º de Maio, centro Anápolis. Seja instalado quebra-molas na Avenida Santos Dumont, bairro Jardim das Américas, segunda etapa. Seja realizado serviço de tapa-buraco na rua 2, bairro Frei Eustáquio. Seja realizado tapa-buraco na rua Afonso Prado, bairro Maracanã. Seja realizado tapa-buraco na rua Montes Sinai, bairro Alto da Bela Vista. Seja realizado poda de árvore no CIMEI, Mário Quintana, no setor sul, terceira etapa. Seja realizado tapa-buraco na Avenida João Florentino, Parque Residencial das Flores. Seja realizado tapa-buraco na Avenida 2, do bairro Antônio Fernandes. Chega requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer a Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos solicitar a tapação de buraco na rua Fernando Chipnalha, Vila Calista Branco. Serviço também de tapa-buraco na rua Jamaica, anexo Itamaraty. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para solicitar o serviço de tapa-buraco na rua Contorno, bairro Vila Esperança. Solicitar também o serviço de tapa-buraco na Avenida Anápolis, bairro Vila Consciente. Requerimento de autoria do vereador Frederico Caixeta.
de ofício ao CMTT, solicitando a pintura de mil fios e a pintura horizontais dos pares em todas as vias do bairro Aldeia dos Sonhos. Também ao CMTT, o serviço de tapa-buraco na rua Antenor Joaquim Rodoval, residencial Pedro Dovil. Requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requerimento de ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a mudança do EcoPont que está instalado no lado da Escola Municipal Professora Marionita Dias Dourado, na rua Joaquim de Souza, Setor Sul. Também a ofício de vigilância sanitária, comitê responsável pela elaboração de decreto e restrições da pandemia, solicitando a viabilização de ampliação do horário de funcionamento dos salões de cabeleireiro, barbearia, similares aos sábados. Requer da Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos, solicitando a ampliação do prazo no artigo 1º, parágrafo único, e a revisão da supressão dos efeitos do artigo 4º, que dispõe sobre a retenção de rendimentos em caso de não recadastramento de servidores efetivos da administração direta e indireta do Poder Executivo, incluindo servidores que se encontram à disposição de outros órgãos, com ônus para o órgão de origem ou sob a forma de ressarcimento até o dia 30 de abril. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando a limpeza, serviço de limpeza e roçagem de todo o bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Também a mesma secretaria, os estudos técnicos para a instalação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Avenida Principal, quadra C, bairro Vila São Vicente. Requerimentos também de autoria do vereadora Celiane, da SOS. Requer seja encaminhada ao ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando em caráter de urgência o serviço roçagem na Rua Paraíba, Jardim Promissão. Requer também o serviço de roçagem no terreno baldio, na Rua Pernambuco, Jardim Promissão, a instalação de quebra-molas na Rua Paraíba, Jardim Promissão. Ainda em tempo, uma indicação da vereadora Cleide Martins Hilário, requer, nos termos do regimento interno, seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, Roberto Naves, para a construção de uma praça, parque, quadra poliesportiva em frente à Rua Copa 10, no residencial Copacabana, Anápolis, Goiás. Sem mais requerimentos, indicações, moções, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação.
Discutindo, presidente.
Ainda em tempo, vereador Jean Carlos, na sequência, professor Marcos Carvalho. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas em relação aos requerimentos de minha autoria, pedir aqui à Secretaria do Governo e Recursos Humanos avaliar a possibilidade de ampliação do prazo de recadastramento aos servidores, uma vez que temos tido vários relatos de dificuldade de acessar o sistema, e para que não haja um volume de pessoas buscando atendimento presencial de forma a congestionar e aglomerar ali o Departamento de Recursos Humanos, que seja ampliado e que seja revisada a pretensa punição estabelecida no artigo 4º da portaria, que, ao meu ver, não pode prosperar, tendo em vista que, no momento de dificuldades, falar em retenção salarial realmente é algo exorbitante. E, então, esse é um dos requerimentos. O outro é a alteração do ecoponto. O vereador Jackson conhece também, do setor sul, pedido, já que passamos ao ex-secretário Fabrício, estava em andamento, e faremos aí uma reiteração junto ao secretário do Meio Ambiente. E um outro requerimento, dentro das possibilidades, que seja avaliado pelo Comitê da Vigilância Sanitária, a substituição do dia de segunda, talvez, pelo de sábado, para os profissionais cabeleireiros rudimentares, que têm ali uma, duas, três cadeiras, porque, de fato, o dia que eles têm mais para atender os clientes, a população, é o dia de sábado. Tenho certeza que o Reabilto compreende bem esse pleito, porque são pessoas do ramo, que ele conhece bem, e que estaremos aí aguardando uma posição da Vigilância Sanitária. Então, são essas considerações sobre esses três requerimentos que eu peço aos pares que possam acompanhar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Presidente, um requerimento solicitando uma sinalização do CMTT na Vila Harmonia. A Vila Harmonia, localizada próxima ao bairro das Bandeiras e à Vila Bela, ao lado da Vila Jaiara. Ela ganhou muita movimentação de veículos depois da construção da Vila Bela, que eram ali as antigas chácaras do Habib Issa. Então, estou pedindo uma sinalização, porque o fluxo de carros aumentou e para que a gente possa garantir a segurança daquela população. E também na Avenida Luiz de Godoy, próxima à Escola Municipal Lindolfo Pereira da Silva, que além da movimentação de alunos quando retornarem às aulas, lá também é uma linha de ônibus urbano, então a gente precisa promover segurança para essa população. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereadora Cleide Lari.
Senhor presidente, sobre esse projeto de indicação que nós propomos ao Executivo, em conversa com o prefeito Roberto Naves, no período de campanha, é uma solicitação daquela região ali do Copacabana. Nós temos uma área pública ali muito grande e que ela está parada no momento. Nós conversamos com o prefeito, propomos a construção de uma praça, uma quadra, porque ali tem muitas crianças. E essas crianças, muitas das vezes, ficam nas ruas, praticando, jogando bola na rua, e naquele local ali, o local mais próximo que seria para que eles praticassem qualquer tipo de esporte seria ali no Feirão do Renicuri. Então, nós levamos ao prefeito essa indicação e ele achou muito bom e falou até que a gente tem uma visita aí agendada no local e com certeza vai atender bastante ali aquela população ali do Copacabana. Peço aí aos pares para que vote favorável a esse projeto de indicação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Requerimentos, moções e indicações em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Antes de encerrar o espaço da ordem do dia, eu convido o vereador Jackson Charles, que solicitou a fala no grande expediente, mas estavam sem conexão. E eu concedo agora a fala se ele ainda estiver conectado conosco. Vereador Jacques, Vossa Excelência fala pela liderança do Executivo e pela liderança do PSB. Tem 6 minutos, meu amigo.
Presidente, muito obrigado. Quero cumprimentar aqui a todos os vereadores presentes. Na verdade, presidente, a minha fala hoje ela vem muito de encontro algumas solicitações feitas no dia de hoje. Eu gostaria de falar, inclusive, para os vereadores mais jovens na Câmara, alguns já buscaram as informações e têm as informações necessárias, os veículos necessários, os dispositivos necessários para conseguirem ter êxito nas suas demandas. Por volta do... Nós fizemos uma alteração no regimento interno onde eu tive o prazer de participar como um dos membros da comissão, eu, vereador Hamilton Filho, na época, como presidente da casa, o vereador Ederson Lopes, o vereador Jean Carlos, são os vereadores que estão hoje na casa e que participaram. Onde nós incluímos no regimento interno o dispositivo da indicação. O dispositivo da indicação... Ele é importante demais para o vereador. Não existia esse dispositivo na Câmara. Nós incluímos naquela oportunidade. Por quê? Porque ele faz com que o vereador possa fazer a sua reivindicação de forma legal, sem incorrer naquela questão de apresentar uma determinada lei que não seja constitucional. Qual foi o objetivo maior da introdução da indicação no regimento interno dessa casa? Foi exatamente fazer com que nós eliminássemos os inúmeros vetos de leis idealizadas pelos vereadores que acabava que não eram constitucionais e tinham vício de origem e criava-se um constrangimento muito grande para o idealizador do projeto e também para a Câmara como um todo, quando ela, obrigatoriamente, teria que votar em um veto de um projeto que foi aprovado por toda a Casa. A indicação tem esse efeito positivo e legal, onde os vereadores, e aí eu quero chamar a atenção, inclusive, da Comissão de Justiça e Redação, quando houver algum projeto, que ele não seja um projeto constitucional, que seja um projeto com vício de origem, que automaticamente convide, chame o vereador autor para que ele substitua aquela proposta de lei com o dispositivo da indicação. Porque através do dispositivo da indicação, ele pode fazer o seu trabalho junto ao seu eleitorado, é um documento oficial da Câmara, e aí vai caber o trabalho logístico de convencimento para que isso, aquilo que ele deseja, solicitado através da indicação, aconteça. A indicação ela é exclusiva para solicitação de obras, praças, indicação de novas leis, alteração de leis, alteração dos códigos municipais, enfim, tudo aquilo que o vereador não pode fazer por vício de origem que requer a iniciativa do executivo, ele pode fazer através desse dispositivo que nós denominamos indicação. Quero aqui cumprimentar a vereadora Cleide Lari, que acabou de fazer aí a explanação de uma indicação que ela acabou de fazer aí para o prefeito Roberto Nasso. É isso aí. Esse é o caminho, esse é o objetivo. Quando nós criamos a indicação, nós criamos para que o vereador não ficasse desarmado nessa batalha de atender um pedido do seu eleitorado e esse pedido ter validade jurídica. A indicação não deixa o vereador sem uma iniciativa daquilo que a população e o seu eleitor esperam. Né? Então, eu queria fazer essa explanação hoje sobre a indicação exatamente para ajudar e para contribuir com os vereadores que ainda não conhecem esse dispositivo ou com os vereadores que ainda não usaram esse dispositivo e não sabem qual o objetivo desse dispositivo e qual é a força desse dispositivo, que é realmente uma ação legislativa legal, que é um documento que ele pode, inclusive, divulgar nas redes sociais como uma ação legislativa, como iniciativa legal perante a Constituição Municipal. E esse é o meu objetivo nessa manhã, de contribuir com meus pares e pedir para que eles façam uso dessa ferramenta. Essa ferramenta é muito importante, né? Não porque foi eu que criei, que eu indiquei, que eu sugeri lá na elaboração do nosso regimento interno, mas porque realmente ela faz com que você cumpra com todas as suas obrigações ou as solicitações feitas por parte do seu eleitorado de modo legal e sem criar constrangimento, aquele constrangimento ruim, daquela lei que você sonha, idealiza, é aprovada em plenário, quando chega na Procuradoria do Município, a Procuradoria, embasada na Constituição, ela devolve com o veto e nós que votamos a favor, temos obedecendo a Constituição, temos que votar ao contrário. Seriam essas as minhas colocações, senhor presidente, a minha contribuição nessa manhã de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Sem mais inscritos no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Também não temos inscritos no espaço das comunicações, só como é a última sessão ordinária do mês de abril, só lembrando aos pares que aquela portaria que traz a sessão remota e também o rodízio em seus gabinetes, ela se encerra dia 31 de abril agora.
Então, na semana que vem, nós vamos estar juntos, reunidos, inclusive, com vossas excelências, né, com a diretoria, para ver qual o segmento, qual o sentido de uma nova portaria, né, de um novo modelo nós iremos adotar. Mas já adianto a vossas excelências que as sessões no mês de maio serão presenciais. Tá certo?
Senhor presidente.
Hamilton, pois não.
Sua inscrição aqui, eu quero... Eu estava estudando aqui uma situação, junto a alguns pedidos
de alguns motoristas de aplicativo e também pessoas com deficiência. Ontem eu estive ali na DM, que é a Associação Deficiências Múltiplas. Ontem, junto com a dona Nilce, ali no Campinho do Feijão, Toninho Feijão, né, esse saudoso, né, que muitos conhecem, Anaf, e lá tinha muitos cadeirantes, e a gente estava conversando com alguns pais de alguns. E aí, vendo aí o projeto que já está caminhando nesse sentido, sugeriu alguns, e eu vou fazer um indicativo, não sei qual caminho que eu vou percorrer, mas estou conversando com o meu jurídico, de criar-se em Anápolis, nas áreas públicas de altos movimentos, tipo um drive-thru, né? Desembarque e embarque pessoas com deficiências e talvez até os aplicativos fazer uso desse embarque e embarque. Por exemplo, ali na Praça do Bom Jesus, né? Ali fica, às vezes, muitos veículos param em fila dupla e aí ocasiona congestionamento ali naquele sentido. Então, para que isso não venha acontecer, fazer tipo a entrada como se fosse ali no Brasil Park Shop. Estou encaminhando a documentação para se pensar aí nessa mobilidade no nosso município. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. É um projeto, uma indicação complicado, porque nem toda a caixa de rua permite essas baias. Nós chamamos de baias esse espaçamento que você dá para os veículos estacionarem. Professor Marcos Carvalho tinha solicitado alguma fala? Não? Então, sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão, convocando outra para o mês de maio, inicialmente dia 4, salvo engano, de maio. Deixa eu confirmar a data aqui para os colegas. Um minutinho.
4, 3.
Maio, dia 4, segunda-feira. Dia 3, segunda-feira, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quinta-feira abençoada a todos. Até mais. Fiquem todos com Deus.